A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre.
Olá, ouvintes! Receberemos hoje o escritor, professor e pesquisador com grande conhecimento bíblico, Severino Celestino. Ele é autor de vários livros sobre o tema, dentre eles O Evangelho e o Cristianismo Primitivo, Analisando as Traduções Bíblicas, O Gênesis de Moisés e a Gênesis de Kardec, dentre outros. Severino Celestino nos falará hoje sobre a Páscoa, trazendo referências bíblicas e demonstrando, já que somos espíritas cristãos, como o Espiritismo entende a Páscoa cristã. Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, senhor Severino Celestino. Nosso coração está em júbilo por ter aceito o nosso convite de falar para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro sobre a Páscoa, já que o senhor é um profundo conhecedor da Bíblia e das diversas traduções que ela recebeu.
Eu estou muito feliz, Jane, de estar aqui com você e com os nossos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, por quem eu tenho muito carinho. Sempre que vou ao Rio de Janeiro, muitas vezes já estive aí na Rádio Rio de Janeiro, fazendo entrevistas, conversando com apresentadores, e sempre para mim foi uma honra muito grande estar com vocês. Que Jesus possa nos abençoar sempre.
Podemos dizer que o Espiritismo tem suas raízes na tradição judaico-cristã? Pode nos explicar?
O Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto e é considerado a terceira revelação. Primeira, segunda e terceira revelação, segundo Kardec, se completam. Portanto, não há como separar as três revelações. Elas realmente estão muito unidas. Assim, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec intitula Não Vim Destruir a Lei, ele encerra com uma mensagem do Espírito Mordechai, da Revista Espírita de 1868, quando ele diz assim que Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Então, há realmente raízes judaico e cristãs na doutrina espírita, especificamente no seu lado moral, que Kardec justifica quando ele faz esse trabalho com relação ao Evangelho, de que ele se concentrou, separou e congregou todo o ensino moral de Jesus, porque, segundo ele, neste campo, todas as crenças podem se encontrar. Então, nós temos aí que, realmente, o Espiritismo tem raízes e veio, como terceira revelação, explicar a primeira, a segunda, concluindo a terceira, como já nos fala o Espírito Mordechai.
Qual a origem da palavra Páscoa?
A palavra Páscoa é de origem hebraica, que no original se chama Pessach. Pessach significa passar por sobre, como se fosse pular, no sentido de pular determinado obstáculo ou determinado local. Então, a palavra Páscoa se origina exatamente na décima praga, onde Deus orientou a Moisés a matar um cordeiro, tirar o seu sangue e passar nos umbrais das portas, porque aonde, quando o anjo do Senhor viesse, aonde existisse aquela marca do sangue do cordeiro, o espírito que viria destruir os primogênitos dos egípcios não entrariam naquele lugar. E então aqueles que tinham aquela marca, todos foram poupados. Por isso que Páscoa significa peça, passar por sobre, significando que o Espírito que veio passou por sobre a casa do povo hebreu que se encontrava no Egito e todos os seus primogênitos foram poupados. Aí é que se encontra a origem da palavra Páscoa na décima praga do Egito, ou o décimo convite que Deus faz aos egípcios para respeitarem o seu povo que era escravo naquela região por 430 anos.
Senhor Severino Celestino, existe diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã? E como é que elas são comemoradas?
Realmente existe diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Uma se refere ao povo hebreu, ao povo atualmente chamado povo judeu, comemora exatamente a passagem da escravidão para a liberdade. O recebimento depois dos 10 mandamentos que eles fazem numa segunda festa, mas tudo como consequência da Páscoa. No judaísmo existem 3 festas distintas, consideradas Shiloshet Regalim, que significa 3 caminhadas ou 3 peregrinações, porque Regalim é perna. É aquelas festas que o povo ia comemorar em Jerusalém caminhando, que o latim traduziu como peregrinar, daí festa da peregrinação. Então, 3 grandes festas judaicas são importantes para ele. A Páscoa, que é essa primeira. A segunda, Shavuot, ou Semanas, que é a festa que comemora o recebimento da Torá no Monte Sinai. Ele chama Shavuot, que vem de 7 semanas depois da Páscoa. São 49 dias. Que para nós, cristãos, se comemora o Pentecostes, que são 50 dias, é o nome grego dado por Lucas, Pentecostes, 50 dias. No judaísmo são 49 dias e chama Shavuot, que é o recebimento da Torá. E para nós é a festa do Pentecostes, o fenômeno mediúnico universal, que acontece também no cenáculo, em Jerusalém, quando os discípulos reunidos, depois de serem enviados ali por Jesus, Jesus vem agora, já tinha aparecido em perispírito várias vezes, umas 14 vezes, desde a Maria Madalena no terceiro dia, no domingo, até a última vez no Monte das Oliveiras. Então ali ele já não vem mais em perispírito, ele vem em fenômeno espiritual, que narra o capítulo 2 do livro de Atos, que veio um vento imenso, um barulho, e foi visto sobre os discípulos descendo línguas como de fogo, e eles começaram a falar no idioma de todos que se encontravam ali, um fenômeno que Kardec chama de xenoglossia. Então a Páscoa, depois dos 49 dias ou 50 dias, nós temos o fenômeno do Pentecostes, que para nós representa o derramamento da mediunidade sobre o planeta, como pronunciou o profeta Joel no capítulo 3 do seu livro, onde ele diz que depois disso derramarei de meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos anciões terão sonhos. Então, e derramarei de meu espírito também sobre o escravo, sobre a escrava, sobre o servo. Então é a época da mediunidade universal implantada, instituída por Jesus, depois da profecia de Joel, lá no capítulo 3, nós temos esse acontecimento também no cenáculo, onde Jesus celebrou a Páscoa, onde ele fez o lava-pés, e ele é onde ele prometeu o Consolador, que veio acontecer exatamente 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa cristã é essa que nós já conhecemos. A Igreja Católica celebra assim uma semana, eles chamam de Semana Santa, onde se comemora a paixão de Cristo, onde se relembra todos os fatos da última semana de vida de Jesus. Que nós espíritas vemos isso como prenúncio natural, pelas profecias, pelos que os profetas falavam acerca de Jesus. Como Jesus disse 3 vezes, anunciou lá em Cesareia de Filipe, no Tabor, e depois na última semana vindo para Jerusalém, que o Filho do Homem iria ser entregue aos sacerdotes, seria crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. Então, tudo isso acontece nesta semana, conhecida Páscoa Cristã. Portanto, essa é a diferença da Páscoa judaica e a Páscoa cristã. No judaísmo, comemora a crucificação de Jesus, morte e ressurreição. Isso não acontece entre eles. São diferentes, como já vimos. Então, para nós espíritas, tudo isso é coroado com a ressurreição. Como eu já falei, Jesus, com a sua ressurreição, ele nos mostra que a morte existe, os mortos não. Portanto, assim nós devemos entender, receber e aceitar com naturalidade a nossa imortalidade da alma, e vem por conta exatamente do grande exemplo anunciado e praticado por Jesus na sua ressurreição gloriosa.
Poderia nos explicar a diferença entre ressurreição e reencarnação?
A diferença entre ressurreição e reencarnação são muito bem fáceis de se distinguir. Ressurreição é um estágio final, depois que o espírito atinge toda a sua plenitude evolutiva. E reencarnação são períodos de existências que o espírito tem que passar por ele em várias existências até atingir a sua perfeição também, e aí ele ressuscita, vamos dizer assim, uma última vez. Quando ele chega a essa fase de ressurreição, ele não precisa mais voltar àquele planeta, porque significa que ele evoluiu suficientemente. Por isso se aplica também a frase a Jesus, porque Jesus não precisava nem reencarnar, porque ele já estava totalmente na condição de planeta Terra, um espírito muito evoluído, acima de todos aqueles que já evoluíram no planeta Terra. Ele evoluiu em outros planetas, por isso que aqui ele veio em missão e depois ele ressuscitou, porque ele não precisava mais voltar aqui ou reencarnar. E se você quiser entender bem melhor isso aí, Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele dá uma aula muito interessante sobre ressurreição e reencarnação. Porque pergunta a ele, como será a ressurreição dos mortos e com que corpo volta? Olha aí, porque eles sabiam que tinham vários corpos. Se eles acreditavam que havia uma ressurreição final, qual seria o corpo que apareceria nessa? O da última ressurreição ou os outros anteriores? Então, para que não houvesse dúvida, Paulo diz o seguinte, insensato, quer dizer, se você ainda não sabe disso, você é um insensato, porque ele diz, se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, significa o seguinte, como ele bem diz, semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Semeado na corrupção, ressuscita incorruptível, porque já evoluiu. Semeado na tristeza, ressuscita na alegria, porque venceu todas as dificuldades. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. O que mostra que a ressurreição de Jesus não foi física. Foi um corpo espiritual, como Kardec diz na Gênesis. Se Jesus teve um corpo fluido, foi na ressurreição. Porque o corpo da ressurreição não é o corpo carnal. É tanto que os discípulos, em todos os casos em que ele aparecia, não conheciam Jesus de repente. É um corpo diferente. Lá em Emaús, nos dois que vinham na estrada de Emaús, Tadeu e Simão, eles não conheceram. Jesus começa a conversar com eles e eles perguntam assim, você por acaso passou em Jerusalém? Você sabe o que está acontecendo em Jerusalém? E não conheceram Jesus. Só foram conhecer depois na ceia, quando Jesus vem partir o pão. Quando ele aparece na pesca, lá no Mar da Galiléia, 3 dias depois que eles foram pescar, ninguém conheceu Jesus quando ele aparece na praia. João é que foi o que identificou. Como é que eles conviviam com Jesus há 3 dias que tinha sido crucificado e não conhecia? Há um corpo diferente na ressurreição. Há um corpo perispiritual semelhante ao da última existência. Já na reencarnação, o corpo que vem, o espírito vem em um outro corpo. Jesus explica isso muito bem, e Kardec também, quando Jesus disse que João Batista é o Elias que devia voltar, ou seja, que João Batista reencarnou, era o Elias que voltou no corpo de João Batista. Elias teve um corpo como Elias e um corpo como João Batista, mas o espírito é o mesmo. Cada encarnação ou reencarnação é um corpo novo. Daí a diferença entre ressurreição e reencarnação. Kardec também dá essa resposta no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que na reencarnação um espírito vem habitar um novo corpo. Na ressurreição, como ele chama, ressurreição, a volta do espírito que parecia estar morto, voltando ao mesmo corpo. Por isso que ele explica as ressurreições que Jesus realizou nesse sentido, de que eram pessoas que tinham morte aparente e o espírito não deixou o corpo. O cordão fluídico, como diz Salomão lá no capítulo 12 do Eclesiastes, enquanto não se rompeu o cordão de prata, o espírito continua ligado ao corpo.
Professor Severino, de onde vem o hábito de distribuir ovos e coelhos de chocolate na Páscoa?
O hábito de se distribuir ovos e coelhos de chocolate na Páscoa tem diversas origens, de muitas explicações com relação a isso. Tem hábitos orientais, hábitos ocidentais. Com relação ao cristianismo, que eu acho assim, que fica mais didático para a gente entender porque o cristão ou as pessoas fazem isso, é porque diz que o Papa Júlio III, ele proibiu durante a época da Páscoa cristã, aquela época, de comer ovos. E as pessoas, como passaram uma semana sem comer ovos, eles começaram a ter ovo demais em casa, e então eles começaram a imitar o hábito de outras civilizações de pintar os ovos e distribuir de presente para os amigos. E o coelho, para muitas civilizações, é símbolo de vida, assim como o ovo também. Então, a gente sabe que coelho não bota ovo, que seria um contrassenso. A gente chama coelho da Páscoa, que traz para mim um ovo e dois ovos. Coelho não põe ovos, né? Não põe ovos. Mas, na verdade, é porque os dois simbolizam vida, multiplicação. O coelho é muito fértil. O ovo também é um sinal de vida. E tudo isso, juntando-se à tendência comercial, ao hábito de se usufruir alguma coisa material com isso, caiu muito bem no gosto do consumismo que nós temos no Ocidente. Resumidamente, é isso aí, mas não tem nada a ver com espiritualidade, com cristianismo, com judaísmo, não. É uma origem que nós poderíamos até dizer uma origem pagã, esse hábito de se distribuir ovos de chocolate e coelho durante a Páscoa.
Nós espíritas nos denominamos espíritas cristãos. Poderemos dizer que existe uma Páscoa espírita cristã? Ao seu ver, como deve ser comemorada?
Nós espíritas cristãos não temos uma Páscoa espírita cristã. Na verdade, nós analisamos racionalmente, como Kardec nos ensina, de observar que a imortalidade da alma é um dos princípios da doutrina, e que Jesus, com seu gesto de ressuscitar depois de crucificado para nos trazer esse ensinamento da imortalidade da alma, essa sua imortalidade da alma deve ser comemorada todos os dias. Nós somos imortais, somos criados no Gênesis 2:7, compostos de duas partes, corpo material, biológico, e o corpo espiritual, que é dado pela centelha divina, que é inoculada através do gênero, como fala Moisés no Gênesis 2:7, Nishmat Haim, o sopro de vidas. Porque a centelha divina que existe em nós anima nossa vida e nos faz imortal. Então ali se origina no Gênesis 2:7 o princípio da imortalidade da alma, da reencarnação e das múltiplas existências que nós temos, porque a palavra Raim em hebraico, vida, ela não é singular, ela é plural. Então nós já somos criados para múltiplas existências. Então, nós espíritas não temos nenhum ritual durante a Páscoa. Acreditamos que Jesus é o nosso governador, acreditamos que ele morreu fisicamente, mas não espiritualmente, e acreditamos mais especificamente na sua ressurreição, comprovando a imortalidade da alma. Mas uma ressurreição espiritual, nunca que ele tenha ressuscitado num corpo físico. Essa é a nossa visão como espírita deste momento que muitos comemoram, essa passagem do Egito para a liberdade do povo hebreu, dessa passagem da morte física para a ressurreição de Jesus. Nós espíritas temos plena consciência da imortalidade da alma e que este é um momento realmente importante para nossas vidas.
Bem, já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. O senhor gostaria de fazer mais alguma abordagem sobre a Páscoa? Aproveite também para deixar suas palavras finais aos nossos ouvintes. Obrigada pela sua presença hoje na Rádio Rio de Janeiro e tenha uma feliz Páscoa!
Eu gostaria primeiramente de agradecer aos nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a quem eu apresento aqui todo o meu respeito, todo o meu carinho, minha lembrança ao Gerson Monteiro, que foi muito tempo diretor dessa rádio e sempre me tratou com muito carinho quando eu aí estive. E por isso eu gostaria de deixar para vocês essa mensagem nesse período de passagem, de Páscoa, de sobrepor dificuldades, da prisão física para a libertação espiritual, que é um dos conceitos que a gente pode também tirar da Páscoa, que nós tenhamos certeza de que Jesus nos trouxe como lição maior a imortalidade da alma. E sendo assim, nós espíritas, conhecendo como um dos princípios da doutrina imortalidade da alma, lei de causa e efeito, fora da caridade não há salvação, monoteísmo, o Deus como causa primária de todas as coisas, nós temos a felicidade de termos racionalidade, lógica e bom senso em tudo aquilo que fazemos. Temos o nosso mestre leonês Allan Kardec nos deixando esse princípio de bom senso em tudo. De fé, é muito importante a fé, mas que ela nunca seja cega nem fanática. A fé tem que ser racional, a fé tem que ser lógica, e a fé não pode passar por cima da ciência, não pode passar por cima da lógica, da razão e do bom senso, porque senão ela se torna um fanatismo. Fé com razão, sempre confiando de que essa palavra fé em hebraico, que significa emunar é confiança, e ao mesmo tempo também, se você, como a palavra hebraica não tem vogal, pode ser emunar, que é confiança, pode ser imunar, que também é exercício do bem em favor dos que me cercam. Daí porque Tiago dizia que a fé sem obras é morta, e eu digo que a fé sem obras, irracional, não tem razão de ser. Ela sempre tem que ter uma base espiritual, lógica, com fundamento sobretudo na caridade, que é o caminho maior que nos leva à fé incondicional e ao amor em Deus. Que Jesus possa estar com vocês e recebam todos o meu carinho. Eu agradeço a você, Jane, por esta oportunidade de poder estarmos juntos, celebrando mais uma vez um ponto muito importante nas nossas vidas: imortalidade da alma. Jesus conosco sempre. Que ele nos liberte da escravidão, do orgulho, da inveja, do egoísmo e de todas essas chagas que atrasam nossos caminhos em busca de um reencontro com ele na espiritualidade. Sejam todos vocês aí do Rio de Janeiro portadores da nossa paz, paz com Jesus, paz com aqueles que nos cercam, paz na sociedade e onde estivermos. Jesus conosco sempre. Obrigado por mais essa oportunidade. Boa Páscoa para vocês.
Feliz Páscoa com o nosso afetuoso abraço pela vida.
Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós.
Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, em defesa da vida.